Rádio Trombetas apresenta Mais Que Palavras.
Profeta menor, Naum, no Antigo Testamento, fica bem próximo ali de Miqueias, Abacuque, Sofonias. É um livro pequenino, onde nós encontramos escrito nos primeiros versículos assim: oráculos acerca de Nínive. É aquela cidade onde Jonas foi enviado, ele mudou itinerário. Livro da visão de Naum, o Alcosita. O Senhor é um Deus zeloso e é um Deus vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira ou a justiça contra os seus adversários. Ou seja, ninguém ficará sem recompensa por servir ao Senhor e ninguém ficará impune por recusar ou se mostrar um adversário de Deus. O Senhor é tardio em irar-se. Está inclusive no Novo Testamento essa passagem. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força. E é ocupado. Você imaginou? Está pensando no que eu estou? Não tem ocupado por inocente. Hoje os culpados, muitos, digamos um percentual grande, eu não vou aqui arriscar dizer o percentual, mas um percentual grande de culpados são inocentados nesta vida. Mas Deus diz: não tenho culpado por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Aqui falando do poder de Deus. E as nuvens são o pó dos seus pés. Versículo 4 diz: Deus repreende o mar e faz o mar secar. Você crê nisto? Ele esgota todos os rios. Desfalecem Baçã e Carmelo. E a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante o nosso Deus, e os outeiros se derretem. A terra se levanta na sua presença. Até a terra. Quem parará diante do seu furor, da sua justiça, da sua ira, do seu juízo? Estou aqui acrescentando algumas palavras sinônimas. Parte B do versículo 6. Quem subsistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derrama com fogo, e as rochas são por ele derrubadas. Versículo número 7 diz: o Senhor é bom. Isto é uma afirmação. Deus é uma fortaleza no dia da adversidade, no dia mau, no dia da angústia. Ele conhece os que nele confiam. Nosso Deus, queremos te louvar e te agradecer, porque o Senhor não permitiu que nós descêssemos à sepultura pelos nossos erros, falhas, pecados, porque eles foram apagados pelo teu amor em Cristo Jesus. Por isso que nada nem ninguém pode nos separar do amor do Senhor, ó Pai, que está em Cristo Jesus. Abençoa cada lar, as famílias. Se hoje é um dia de angústia, diz o Senhor que o Senhor é um refúgio para este dia. O Senhor escape para este dia. Então, nós estamos à sombra do Senhor, guardados e protegidos no dia da angústia e no dia mau, mesmo que um exército nos cerque. Que a porta da palavra se abra, pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Esses pequenos capítulos, que são três pequenos capítulos do profeta menor Naum, nos trazem muitos ensinamentos, mas contam uma história para que a gente entenda na história traçada, feita por Deus, entendemos o caráter de Deus, os atributos que Deus não pode negar, Deus não pode... Deus pode deixar de fazer alguma coisa? Pode. Deus não pode mentir. Deus não pode ser injusto. Não pode. Ele não pode deixar de amar, porque a essência de Deus é o amor, mas também a justiça. Deus pode deixar de ser santo? Não. Deus pode chegar atrasado? Não. Então, aqui, nesse texto, nós encontramos o caráter de Deus que é relatado em toda a Bíblia. A bênção de Deus, a bondade de Deus. Há uma afirmação no versículo 7, o último versículo que lemos. Deus é bom. Mas parece um contraste, parece uma incoerência. Se ele disse que ele se ira todo dia, furor, ira, juízo, por que Deus é bom? Bondade não pode suprimir justiça, então Deus não pode ser bom e não ser justo. Não pode. A bondade de Deus não pode anular um dos seus atributos, que é fazer justiça. Por isso, o texto bíblico está aqui. Não tem ocupado. Se Deus inocentar um culpado, pronto, não é mais Deus. É por isso que eu confio em Deus. É por isso que eu confio na revelação de Deus. Por isso que eu confio na condicionalidade de Deus. Deus nos ensinou tantas coisas reiteradas vezes. As pessoas perguntam, tem dificuldade de entender a Bíblia. Não, se você lê a Bíblia várias vezes, você vai entender um todo, a mensagem de Deus. Não é mensagem sobre Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, não, você vai entender um todo do caráter de Deus. E saber que ele é bom, ele é amor, misericordioso, mas mesmo assim ele não tem o culpado por inocente. E é óbvio que é impossível Deus, porque não tinha provas, por causa de uma fake news, eu mandei um para o inferno. Temos agora, recentemente, uma notícia, agora não sei quando foi exatamente, mas eu li só a manchete, que uma pessoa foi espancada, apedrejada, por causa de uma mentira, que eles estavam com uma motocicleta e disseram ou gritaram, eu não sei exatamente, mas pelo relato que eu li, ele estava com uma motocicleta e disseram para uma multidão, pega ladrão, está com a moto roubada, e as pessoas apedrejaram, espancaram e mataram. A multidão fez isso. E depois o dono da motocicleta falou, não, eu emprestei a moto para ele. E deixou um filho de 9 anos. Agora podem vir pessoas apresentar mentiras contra você, contra mim. Aí vem a máxima bíblica de Romanos 8, de 31 em diante. Quem nos acusará? Quem nos condenará? Quem mentirá? Não tem fake news para filho de Deus. O inimigo vai chegar, vai acusar, vai inventar. Mas se você tiver em Cristo, nenhuma condenação. Nenhuma condenação. Nada vai te separar do amor do Pai Criador, que está, o amor do Pai está em Cristo Jesus. Então, até juízes, magistrados, íntegros, honestos, que eu creio que seja a maioria, não só no Brasil, eles podem falhar. Eles podem ser aliciados ou fomentados em mentira. Algumas pessoas podem forjar, inventar, e ele pode dar o juízo equivocado por mentiras. Certo? Você concorda? Pode acontecer. Mas o justo juiz não pode fazer isso. Então, ninguém vai ficar impune. E aqui, Deus está falando da punição da Síria. Aqui fala do juízo, uma nação poderosíssima. Uma nação poderosíssima que estava afrontando Deus, que estava fazendo planos contra Deus. Se você ver o versículo 9, diz assim: o que estão projetando contra Deus? Olha, você projetar contra pessoas, outras nações, outros líderes, outros soberanos. Agora, o que vocês estão projetando contra Deus? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por... Ou seja, a pessoa confronta, fica planejando contra Deus, mas com Deus não se brinca. Então, as pessoas que planejam contra Deus, ele destrói completamente. Contra Deus ninguém se levanta duas vezes. É como mais ou menos está escrito aqui no versículo 9. Tem um texto bíblico, no início do livro de Salmos, fala que as nações se levantam contra Deus. Eu não sei se é o Salmo 3, Salmo 4, Salmo 2, é por ali. Logo no início do livro de Salmos tem escrito que nações se levantam contra Deus. E hoje nós estamos vendo isto. Eu quero fazer aqui uma aplicação perfeita, não porque eu estou falando, mas aplicação perfeita no que Deus quer que todos se salvem, deseja que todos se salvem. Por exemplo, aqui está falando de Nínive, perversa, nação pagã, e Deus levantou um profeta chamado Jonas para ir lá. Vai lá, prega, lá tem 120 mil almas. Eu não vou ter misericórdia daquelas 120 mil almas. E mandou lá o profeta Jonas, e Jonas ficou bravo, pensando que Deus era a exclusividade dele, sectarista, sendo profeta. Então, Deus não quer que profetas sejam sectaristas, exclusivistas. Vou pregar para quem eu quero. Eu vou pregar para aquele povo que ele foi com a minha cara. Aquele povo se veste igual a mim, então eu vou pregar para ele. Deus não quer que nós, profetas, não quer que nós, igreja, membros do corpo, sejamos sectários, exclusivistas. É pregar a toda criatura, até para Nínive, inclusive. Você vai e prega. Se ouvir, crer, é salvo. Se não crer, o problema não é seu. O problema é de quem não crê, o que vai se ajustar com Deus naquele dia, porque Deus vai fazer isso. Você está começando a entender o caráter de Deus? Lendo este livro, a gente percebe, e não só aqui, mas em outros textos, soberanos e nações se levantam contra Deus. O que aconteceu no Egito, Faraó? E se levantar contra a igreja é se levantar contra Deus. Que é isso, pastor? É só você ler Atos 9. Saulo, Saulo, por que que você me persegue? Jesus apareceu, Saulo. Se fosse eu, bonzinho, já mandava fogo do céu para consumir Saulo e mais um grupo do Sinédrio. Mas graças a Deus, que só Ele é Deus, só Ele é santo, só Ele é bom, só Ele é misericordioso, só Ele é justo, só Ele é tremendo. Então, as pessoas estão contra a igreja, mas vão prestar contas, vão ter que se apresentar a Cristo. Ah, mas é o Cordeiro. O Cordeiro se ira. O Cordeiro se ira. Tomemos cuidado com isso. Então nós vemos aqui que nações projetam contra Deus, e projetar contra Deus é projetar contra o Evangelho. Esse grupo que está perseguindo os cartazes. O que que nós estamos fazendo? Jonas poderia ter chegado lá e poderia ser decapitado, morto. E assim, algumas parábolas, ensinamentos de Cristo, onde o dono vai lá, chama os convidados, mandou os empregados. Os empregados foram mortos. Você está chamando a festa, as bodas, só pode ir para a boda quem for convidado. Quem for convidado? Todos. Só pode entrar pela graça, por Cristo, e a salvação veio a todos os homens. Mataram os mensageiros. Aí não, então tá, então vou mandar o meu filho. Está falando dos profetas que vieram no Antigo Testamento e até aquele tempo, chamando ao arrependimento, chamando para se encontrar com Deus, e mataram os profetas. Aí não, agora eu vou mandar o meu filho. Meu filho não vão matar. Mandar Jesus, e mataram Jesus. Só que a morte foi vencida. O sacrifício que nos trouxe paz, a morte que nos trouxe vida, e agora nós continuamos a oferecer. É simples desse jeito. Não tem enigma, não tem matemática. Vocês vão, preguem o Evangelho de Jesus Cristo. As pessoas que crerem, não é, em Cristo, no sacrifício substitutivo, vicário, forem batizados, vão ser salvos. Os que não crerem serão condenados. E assim nós vemos a justiça de Deus, o amor de Deus, mandando Jonas ir para Nínive, tirando Jonas lá do grande peixe, para salvar pessoas pagãs que não conheciam a sua graça, o seu amor, a sua bondade, não conheciam um único e soberano Deus. E mandou Jonas, e Jonas mudou itinerário. E quem quer mudar o itinerário de Deus, deixa eu usar uma palavra popular, se dá mal. Deus te manda um lugar, você vai para outro, dá ruim. Você vai ser jogado em um local, vai para um lugar escuro, vai para a morte, se você não clamar, lá das profundezas do oceano, lá no ventre do peixe, ou de uma caverna, ou de uma escuridão que você esteja, se você não clamar com fé, crendo, dá ruim. Então, bom mesmo obedecer a Deus. Mas, prosseguindo, diz aqui a palavra que Deus, Ele é um Deus zeloso. Ele não tolera outros deuses. Ontem, na escola bíblica, nós falamos que Raquel, por ter uma criação onde seu pai Labão tinha outros deuses. Ela, quando saiu, levou seus deusezinhos, né? Um padrão de comportamento. Por certo, se converteu a posteriori. Só que Deus não tolera outros deuses. Lá naquele tempo, no início da igreja, na era da igreja e também agora, Deus, ele é único. Não divide a glória, o louvor, a adoração que só pertencem a ele. Então diz, Deus é zeloso, é um Deus que faz juízo e que faz justiça. Isso em toda a Bíblia está. Então as nações que estão projetando contra Deus, estão perseguindo a igreja, matando, tirando a vida de membros da igreja, só que não podem tocar na alma, como tiraram a vida de Estevão, de os apóstolos, de tantos outros membros da igreja, em toda a era da igreja, essas pessoas vão prestar conta. O livro de Salmo é conhecido como o Inário, não é isso? Mas vamos ler um texto que nos chama a atenção, que muitas pessoas não gostam. Davi, ele escreveu no Salmo 7, versículo número 11. Deus é justo juiz. Olha, tem a ver com o que nós estamos falando. Ele não inocenta culpado e nem vice-versa. Deus é um juiz justo. Um Deus que expressa a sua ira todos os dias. Livro de Salmos. Se o homem não se converter, então o homem precisa tomar juízo, se converter. Como está em Crônicas 7,14. Se o homem não se converter, Deus vai afiar a sua espada. Armado e pronto está o seu arco. Então, queridos, esse é um atributo de Deus que muitas pessoas não querem atentar, que é a justiça. Não, Deus não pode deixar de fazer justiça, juízo com todos. Por isso, a recompensa é meritória. A alma que pecar, pronto. Quem não pecar? Vamos, ninguém fica sem pecar. Mas em Cristo Jesus, nossos pecados são apagados. Vem um tempo de amizade, de refrigério, de bênção, pela presença do nosso Deus. Você está entendendo? É a mesma coisa que diz o centro da Bíblia, ou o textuário da Bíblia chamado por muitos. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou Nínive, os moradores de Nínive, de tal maneira, que deu Jonas para ir lá e pregar. Não é? Parafraseando, Deus amou a cidade de Nínive de tal maneira que mandou Jonas. Jonas tentou se esquivar, mas Deus queria salvar. Como lá em Corinto, olha, tem muitos em Corinto. Você tem que ficar em Corinto o tempo, Paulo. E a igreja tem que ficar aqui ainda, nesse mundo que jaz em trevas, porque ainda almas se converterão a Cristo pela sua e pela minha pregação, a pregação de Cristo e Cristo crucificado, o Evangelho. Então, a Bíblia diz que até os cachorros se fizeram jejum, até os animais jejuaram. Só você acompanhar no livro de Jonas. E no livro de Jonas mostra o quê? A universalidade da graça de Deus na salvação. Ou seja, o Senhor é o Senhor de todas as nações. É de todas as nações. Deus tem uma aliança, um pacto, um concerto, um contrato, assim dizer, com Israel? Tem. Vai se cumprir? Vai. Mas para trabalho, para serviço, não porque Israel foi escolhido, só Israel para ser salvo, não. Israel, uma nação de sacerdote, nação para ser mediadora de outras nações. Êxodo capítulo 19, versículo número 6. Nação de sacerdote. Então Deus enviou a Cristo ao mundo inteiro. Deus enviou Jonas a Nínive. Mas a Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, enviou ao mundo inteiro, para que todos que nele creem, aceitam, reconhecem, passam a depender dele, são humildes, olha, sem Jesus eu não posso fazer nada, aí você vai ser salvo. Mas se eu não quiser acreditar, deixa eu ser, não querendo ser ofensivo, mas ser prático, o problema é seu. O problema é meu, se eu não quiser. É como Ezequiel foi chamado. Ezequiel, levanta, falarei contigo, pregue. Se as pessoas crerem, continue pregando. Se não crerem, continue pregando. Quer as pessoas atentem ou não, mas pregue. É justamente para isso, para que no dia do juízo ninguém venha com desculpa esfarrapada. Ah, mas eu não entendi muito bem. A parte B do versículo 7, meu querido, minha querida, diz aqui a palavra do Senhor. Ele conhece os que nele confiam. Então Deus sabe agora se eu confio nele ou se eu confio apenas no que ele me deu. Estou barganhando com Deus, estou no Evangelho por causa de disputa, competição, ou fazendo do Evangelho um meio de vida. Como já no início Paulo orientou, eles fazem isso, o Evangelho mercantilista. Deus conhece os que nele confiam. Eu confio em Deus. Você confia em Deus, o Senhor o sabe. O Senhor o sabe. Ele quer, aproxime-se dele, a graça dele vai aumentar na sua vida. Fortificai-vos na... Você está fraco na graça? Fortificai-vos na graça. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Timóteo, fortificai-vos, fortalecei-vos na... graça, você já está na graça? Aleluia! Então, fortalecei-vos na graça do Senhor, no amor do Senhor, aproxime-se dele, tenha intimidade com ele, sinta o perfume de Cristo, sinta a presença do Senhor, tenha sensibilidade, quando ele falar contigo, por você ter tanta intimidade, você vai entender rápido. É como num olhar, numa palavra, Deus sabe se Deus está aborrecido conosco ou não, o que falar, como falar. É como o mancebo Samuel, ele não conhecia ainda Deus. Ele fazia alguma coisa para Deus, mas não conhecia a sua palavra. 1 Samuel capítulo 3, versículo 7. Tanto é que quando Deus o chamou, ele não conhecia a voz de Deus ainda. Mas depois que passou a conhecer... Quando Deus fazia assim, opa Deus, estou aqui. De tamanha intimidade e relacionamento que nós podemos ter com Deus. Tem uma mensagem que o pastor deve saber muito bem, uma mensagem famosa, ele que é oriundo do... John Wesley, né? Metodista wesleyana, né? Que você teve o início, talvez, lá, salvo engano. Foi ele que pregou pecadores nas mãos de um Deus irado? Foi ele, não? Foi Jonathan Edwards? Ah, tá. Então, mas foi, ó. Você imagina que pregação. Como é que é o nome da pregação? Pecadores nas mãos de um Deus pronto para fazer juízo. Dizem, e a história e livros dizem que na pregação pessoas não aguentavam em pé. E olha que não foi, ó, vou te dar bênção, vem cá. Não. Pecadores, Quem são os pecadores? Somos nós. Foi essa pregação. Deus levou o amor para Nínive, através de Jonas levou, mas o que está vindo aqui depois? Juízo. Juízo. Então, olha, a oportunidade é dada. Eles jejuaram. Não vou entrar no livro de Jonas, não. Eu vou terminar. Não vou entrar no livro de... Mas leia o livro de Jonas. Eles jejuaram. Todo mundo para jejuar. Se arrepender. Depois, vem aqui outro. Então, vem um para pregar, abençoar, apresentar a graça de Cristo, seu amor, a vida eterna. Aí vem outro profeta, ó. São os ais contra Nínive. Então, você está entendendo o caráter de Deus? Sem querer entrar em batalha de debate doutrinário, mas que Deus me dê calma, serenidade, que eu seja mais diplomata. Eu não consigo ver aqui determinismo de Deus. Eu não brinca. Deixa eu perguntar ao pastor aqui, ele não vai falar, mas ele vai abaixar a cabeça, eu vou ser o dublador dele. Se Deus não tivesse dado condições de as pessoas escolherem lá em Nínive, ele mandaria Jonas? Não faz sentido. Nenhum sentido. Não faz sentido. Mas ele mandou. É por isso que em Romanos, o meu Senhor, através do Espírito Santo, usou Paulo e tantos outros escritores, dizendo, olha, vocês naquele dia não terão desculpas. Por que o Senhor está falando? Por quê? Muitos vão dar desculpas. Desculpa, desculpa. Você vê a política partidária brasileira, me usar uma expressão aqui também, dá náusea, para não dizer outra coisa. Dá repugnância. Mas o Senhor diz, olha, vocês são inexcusáveis ou indesculpáveis. Por que não tem desculpa? Porque a oportunidade veio e vocês deixaram a oportunidade passar. Em João, que é o Evangelho do Amor, no capítulo 15, salvo engano, versículo número 22, João 15, 22, eu preciso falar isso porque estão brincando de cristianismo. Salvo engano, é 22? Não, acho que é 19, 22. Agora, a cabeça não está boa. 15, 22 é. João 15, 22. Diz assim. Se eu não tivesse vindo e lhes falado. Olha, eu vim e falei. Se eu não tivesse vindo e falado, não teriam culpa, pecado. Mas eu vim e falei. Diz aqui, agora, porém, não tem desculpa do seu pecado. Ah, pastor, o Espírito Santo nos é dado para convencer da justiça, do pecado e do juízo. Do pecado porque não creem em Jesus como único e suficiente Salvador. Então, não crer em Jesus como único e suficiente Salvador é pecado. Ah, pastor, esse negócio de ira, de juízo, está lá no Antigo Testamento. Ah, é? O que você acha de João 3,36? Todo aquele que crê em Jesus Cristo tem a vida eterna. Mas todo aquele que rejeita, olha, rejeita, ele pode rejeitar o Filho, não verá a vida, pois sobre ele permanece o castigo, o juízo, a justiça de Deus. E é que nós estamos vendo tudo isso de maneira simples, conversada, explanada, Bíblia com Bíblia, não tem Bíblia sem Bíblia. Não tem Bíblia com dogma assembleando, da qual igreja eu faço parte, da Assembleia de Deus, que eu tenho orgulho, alegria. Mas aqui não é dogma, aqui é Bíblia com Bíblia. Não há nenhuma profecia, não é? Que pode ser interpretada sem ela mesma. Não pode ser de particular interpretação. Então, queridos, vemos aqui o amor de Deus, a perfeição de Deus. E assim como a cidade de Nínive foi agraciada como ninguém. Olha, Deus não tem o pecador por inocente e não vai culpar um inocente. Então você está em Cristo? Fica tranquilo. Fica tranquilo, descansa no Senhor. Profundidade, espada, porvir. Nada, nem a morte, nada nos separa. Então, vamos ficar tranquilos. Mas eu preciso dizer isso para os meus irmãos, eu preciso pregar. Então, não adianta fazer parte de uma congregação se Deus não está ali. Não adianta nada. Hoje eu fiz uma pergunta no final da breve palavra no culto de manhã mais cedo. Eu perguntei: a igreja de Laodiceia estava bem ou estava mal espiritualmente? Como é que estava a igreja de Laodiceia? Ela tinha todas as aparências. A igreja tinha posses, era uma igreja talvez bonita. Eu não estou dizendo com isso que igreja que tenha membros que tenham posse ou igreja bonita que são do inferno. Não estou dizendo isso. Não é isso que o texto diz. Só que o texto diz que a igreja de Laodiceia fazia coisas, tinha o seu alvo, tinha o seu modo de viver, onde não permitia Jesus estar lá. Você imaginou uma igreja onde Jesus não está? Então logo ela tem nome de igreja, mas não é igreja. Como é que a igreja está lá, dizendo que é igreja, e Jesus está do lado de fora, querendo entrar? Esse querendo entrar, o próprio Jesus está ali batendo a porta, mas são profetas que vão até aos líderes, aos anjos da igreja, aos pastores, para que eles se convertam, ouçam o que o Espírito diz às igrejas, manda através de profeta, através de mensagem, através de um cantor. Pode ser o próprio Jesus? Pode. Mas são profetas dos nossos dias, desses últimos dias, a pregar em igrejas como Laodiceia. Olha, Jesus está querendo entrar na sua igreja. Deixar ele entrar, ouvir, deixar ele ser Deus na sua casa, ele arrumar a casa do jeito dele. A casa é dele, a igreja é dele, a santidade é dele, o amor é dele, o poder é dele. Então, muitas pessoas não querem deixar Jesus entrar na sua vida porque não quer deixar que Jesus faça o que deve ser feito. Aí tranca. Aí tem uma vida que muitos até elogiam, e podem até elogiar, porque não têm o discernimento do Espírito e pensam. Então, tome cuidado. Eu faço das palavras do apóstolo João as minhas palavras e quero aqui não pregar, mas fazer menção. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, Jesus Cristo. Então, eu preciso ter esta comunhão. Eu preciso ter esta comunhão. Então, meus filhos, meus irmãos queridos, me ajudem. Ontem eu preguei E Deus falou comigo também para a gente atentar. Eu preciso ser o defensor do Evangelho, mas essa defesa do Evangelho tem que ser feita em amor. Como Éfeso não tolerava doutrinas erradas, aqueles que se diziam judeus e não eram, eram da sinagoga de Satanás, mas, ó, está fazendo tudo isso, mas sem amor não adianta nada. Eu estar aqui sem amor, nada adianta. A igreja de Filadélfia está firme. Ó, mas cuidado, hein? Você está pensando que você está firme? Fica assim. Se vangloriando não, fica, permanece firme, hein? Fique de pé para que ninguém roube, tome, assalte aí a sua coroa. Já outra igreja era tolerante. Outra vivia de aparência. O nome de vida, mas estava já a estado de putrefação, odor de morte. Laodiceia. Rica, poderosa, andava de salto alto. Não tinha falta de nada, mas faltava tudo. E é assim que a gente está vivendo os últimos dias. Eu agradeço a Deus por falar conosco, comigo, de maneira tão direta e tão clara. Mas deixa aqui eu terminar. Deixa eu terminar. No versículo 7. O Senhor é bom. O Senhor é bom quando faz juízo. Que quando o juízo não acontece, Deus não é bom. Ele é parcial. Ele faz distinção, não. O Senhor é bom, fortaleza no dia dos ataques. Então Deus é bom, você está sendo atacado, o dia da angústia hoje. Ele é tua fortaleza. Socorro presente, não ausente, na hora da angústia. E termina dizendo que Deus conhece os que nele confiam. Então não adianta eu dizer que confio. Não adianta eu dizer que amo. Por isso que eu peço a Deus, Senhor, derrama o teu amor no meu coração. Meu coração está duro, então faz um transplante espiritual, muda o meu coração, transforma o meu coração. Lembra-se de Pedro, quando foi inquirido por Jesus, ele ficou, né, o velho, brabo. É como se tivesse, Jesus, eu não já falei que amo? Como se tivesse dizendo assim, Senhor, eu não já disse que amo? Tu sabe, ué, de tudo. Tinha onisciente, porque Deus, Jesus já tinha dado o conhecimento de Deus, conhecendo suas mentes, seus corações, falava antecipadamente o que passava no coração deles. E Pedro presenciou o ministério de Jesus. E Pedro ficou irritado. Pedro, tu me ama? E Pedro disse, Senhor, se eu falar que sim e não amar, tu sabes. Se eu falar que não e amo, tu sabes. Então, Senhor, tu sabes. Deus conhece os que nele confiam. Que o Senhor nos dê essa confiança, esse discernimento, saber que nações que estão se levantando, todas elas, todas, líderes, de direita, de esquerda, de centro-esquerda, centro-direita, do centrão, do centrinho, todos que se levantam contra Deus, o versículo 9 de Naum diz, não tem nação. Quais são as nações mais poderosas hoje? Estados Unidos, Rússia, Alemanha, China, não é? Isso de maneira bélico, né? E de maneira financeira, econômica, são os países, né, alguns países da União Europeia, né, Alemanha, mas os que estão projetando contra Deus, os exemplos foram dados, vão prestar contas. Então, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus conhece o que neles confiam. Então, por isso que uma oração, eu fico pensando, por que o salmista orou assim? Eu digo, eu oro assim. Não que eu seja, mas que não seja, ou que se vier a ser, Deus me liberte. Senhor, livra de mim a mentira, a vaidade, a hipocrisia, que é a falsidade. Mas eu tenho medo de meu coração me enganar. Tenho medo de pensar que estou vivo, mas estou morto. Tenho medo de dizer que Deus mora em mim, mas eu deixo Deus lá de fora. Mas as provas no dia a dia, o falar de Deus conosco, de um jeito ou de outro, o temer a Deus, o pregar do jeito que nós estamos pregando, com temor, tremor, reverência, responsabilidade, humildemente com a autoridade que Deus nos dá, já é a prova que o Senhor começou a boa obra em nós, e nós somos falhos, mas as nossas falhas são apagadas quando nós reconhecemos humildemente, de Senhor, me perdoa, purifica do meu pecado. Isso acontece com todos nós. Que o Senhor nos purifique dos nossos pecados. Que o Senhor nos leve salvo para o seu reino celestial, como disse o apóstolo Paulo. Tá bom? O Senhor é bom. E não só é bom. Quando é que dura o amor de Deus? Para sempre. Ele é bom e a bondade dura para sempre. Salmo 100. A fidelidade se estende-se de geração a geração. Deus pode ser infiel? Não. Só mudou uma coisa. O amor de Deus dura para sempre. A fidelidade de Deus dura para sempre. E também a justiça de Deus não vai ser modificada. As constituições dos países de primeiro mundo podem ser mudadas. As constituições das igrejas locais, os estatutos denominacionais podem ser mudados como estão sendo mudados. Se for mudado para se alinhar à Bíblia, é bênção, eu estou de acordo. Tem alguns estatutos que estão errados, correto? Ah, se cortar a ponta do cabelo está no estatuto. 6 meses, tem que mudar o estatuto. Que o estatuto seja do céu, bíblico, ok? Eu estou sendo muito claro. Agora outro muda o estatuto, ó. Pastor pode ter 3, 4 casamentos agora. Esse estatuto está sendo mudado em discordância, discrepância, contrário ao estatuto de Deus. Então, temos que alinhar a nossa vida, o nosso regimento interno, de casa, da congregação local, ao regimento de Deus, às normas de Deus, às regras de Deus, que estão na Constituição Eterna, a Bíblia Sagrada. Quem pode dar glória a Deus aí? Quem pode dar glória a Deus? Aleluia! Então Deus manda Jonas. Você imagina, Jonas, vai lá. Então veja só, irmão, você está entendendo? Deus mandou um para salvar e Deus mandou um para dar um alerta, como tem mandou Jeremias, ó, Jeremias, vai lá, prega, vê se esse povo se arrepende. E manda, diz, ó, se vocês não se arrependerem, vocês vão prestar contas. Ficou claro isso? Que Deus abençoe a sua vida, a minha vida, nos dê entendimento. O evangelho é simples, irmãos. Simples, simples, simples. Somos guiados pelo Espírito Santo. A luz, lâmpada é a palavra de Deus. Os dons do Espírito Santo é para hoje. Quem crê, for batizado, é salvo. Quem não crê, está condenado. Eu não posso fazer nada. Eu não posso descondenar o que Deus condenou. E eu não posso também condenar o que Deus absolveu. Simples, simples, simples assim. Tá certo? Deus abençoe você e sua casa.